boa noite, sejam bem-vindos ao Funilscast. Eu nem sei mais, acho que é o oitavo funil, é, né?
É o
oitavo episódio da Funilcast, daqui a pouco vai ser 80, 800 e vai embora. Você que chegou agora, ó, se você tá no Instagram, clica no aviãozinho e dispara pros seus amigos, parentes, colegas de trabalho, porque o assunto vai ser muito interessante. Se você tá no YouTube, participe, não esqueça de se inscrever no canal da Funil, arroba pra cima funil, funil com Y. Sem muita delongas, eu já vou abrir, não vou esquecer do Idovan. Um abraço pro Idovan, que eu esqueci na semana passada, mas hoje ele não está aqui.
Olha,
o Idovan está lá em Miami.
Olha,
tirando
só,
férias. Internacional. Na praia. E no lugar dele tem Vitão. Vitor tá aqui com a gente, tocando a frente ali de todo o equipamento. Seja bem-vindo, Vitor.
Olá, olá. Boa noite. Obrigado.
Valeu, Vitão.
Nosso convidado é um querido de longa data. Muitos anos na profissão, muitos anos de mercado e uma paixão por um movimento bem diferente. E a proposta da Funilcast tem sido essa.
Legal.
A gente entrevistar, falar de criatividade, falar dessa área da descoberta fora da agência de publicidade.
Bom demais.
Né? No trabalho, ou num plano B, alguma outra coisa. Mas claro que para poder começar, a gente tem que fazer um mergulho um pouco na publicidade, que é onde a gente se conheceu.
Vamos.
Seja muito bem-vindo, Carlos Grillo!
Grande Maurão, valeu, obrigado pelo convite. Boa noite aí ao pessoal, né, que está assistindo a gente, aos seguidores da Funil e da Rádio Federal, aos ouvintes aí. Prazerzaço estar aqui no seu oitavo programa, né?
Oitavo, meu irmão. Bom, oitavo, né? Final, muito bom. E, cara, foi talvez, não, com certeza, o podcast que gerou mais perguntas. Não sei se foi pelo assunto, se foi pelo Grillo, pela pessoa do Grillo, mas as perguntas não paravam de chegar.
Massa, vamos nessa.
E aí, primeiro vamos fazer lá um reviews aqui de agências,
vamos,
né?
Vamos lá.
Porque acho que até na tua apresentação que você preparou, você separou alguns colegas ali da faculdade, talvez, não? Como é
da
que foi?
Da faculdade que estão no mercado, né? Já há muito tempo, super bem colocados, baita profissionais, né? Claudão e Alex, né? Foi com eles que começou essa coisa do mergulho, né? É, foram eles que me chamaram.
Sério? Naquela época?
Cara, isso foi, meu Deus, 96... Uma coisa assim, 96, 97, colocaram uma pilha para a gente fazer um curso de mergulho. Eu entrei na pilha dos malucos e a gente fez junto o curso.
Tô achando que essa paixão é recente, Grilo.
Nada, cara. Já tem, quase 30 anos.
Mas
já.
Eles mergulham também, Claudão e o...
Mergulham, né? São certificados e tudo. Só que eles meio que pararam, né? Eu dei continuidade, acabei me apaixonando também pela coisa da fotografia submarina e tal, mas eles ficaram mais quietos, assim, né? E eu continuei.
Cara, que demais, que demais, velho.
Mas os primeiros mergulhos, né? Meu primeiro mergulho da vida em água salgada foi Ilha Grande, né? A gente foi junto, depois Recife, no carnaval do ano 2000, virada do milênio. Do milênio, né? Então a gente mergulhou junto em Recife e por aí vai.
Que demais, que demais. Eu separei algumas perguntas também.
Vamos nessa.
Fiz até um release bacana, porque tu viu que eu sou diretor de arte, mas eu gosto de dar uns tapinhas na redação.
Uhum.
E essa relação dos bichos na tua vida são bem presentes, né? Que era assim, a coisa da paixão pelos peixes, da paixão pelo leão. Conta um pouquinho desse leão pra gente também.
Ah, o leão de cane, cara, foi uma baita alegria, né? Eu era sócio da Monumenta, diretor de criação da Monumenta, e a gente tinha ali o desafio de criar, né, para uma campanha chamada Carinho, né? Carinho de Verdade e tal, do Conselho Nacional do SESI, né? E vinha da agência, se não salvo engano, da Agnello, um filme que eram os atores, né, famosos, enfim, artistas e tal, que o gesto de carinho, né, que era um gesto de carinho, na verdade, de acolhimento, né, de uma campanha de combate ao trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes e tal. E esse gesto de carinho, de acolhimento, era um abraço, né? E aí coube a Monumenta criar uma ação de impacto, né? A verba era curta e tal, mas que tivesse o potencial de ter uma repercussão nacional, talvez internacional.
Já lembrei qual é.
Aí Glauber, enfim, eu lembro do Glauber.
Glauber Dorotello?
Glauber Dorotello.
Funileiro, um abraço pra você se estiver assistindo, o cara tá morando em Dubai.
Tá morando em Dubai, exatamente. Então, Glauber, ele e a equipe, eles vieram com essa ideia, né? A gente depois lapidou, que era bem bacana, assim, pô, o maior abraço do mundo. Né? E na época o Brasil estava super na crista da onda, né? Assim, era aquela, logo depois que a revista Times botou lá o Cristo Redentor decolando e tal. Então foi um puta desafio, não só de criação, mas um
logística para fazer a parada rodar,
produção,
né?
Produção. Exatamente, né? A gente fez um esquema onde nós projetamos, nós fizemos uma espécie de maquete digital do Cristo, né? Com todas.
Mapeou ele todinho.
Mapeou ele todinho, projetou, aí botou duas torres com 8 projetores, cada uma com um pedacinho do Cristo, projetou sobre ele, apagamos as luzes, projetamos o Cristo sobre ele.
Apagou
próprio.
Ele real e acendeu a projeção na frente.
Exato. E
cara,
aí a gente conseguiu controlar e fazer com que o Cristo
desse um abraço.
Desse um abraço e tal. E a brincadeira era que a cada 1000 adesões no site, né? Tinha a Xuxa como madrinha da campanha e tal. A cada 1000 adesões no site, o Cristo dava abraço. Então a gente estimulava as adesões.
Nossa, reverberou o mundo todo, né?
Ah, cara, tinha matéria assim no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, em tudo que é canto. E aí ganhou uma repercussão bem legal, que acabou culminando com o Leão em Cannes.
E eu não sabia que o Glauber tava nessa ficha, velho.
Tá lá.
Tu sabe como eu conheci Glauber? Ele era milico.
Sim, exatamente. Quando ele foi pedir, né, o emprego ali e tal, ele tinha esse negócio, ele era sargento, não era? Mas era apaixonado por publicidade, ele fazia, participava de concursos, etc. Ganhava concursos de publicidade, mas também era meio ali arrimo de família e tal. Tinha lá o seu salário como sargento, né? E, puta, era uma dificuldade para o cara sair, né, largar o emprego dele para estagiar, etc. Então,
ele fez eu carregar uma mochila de tijolo. Porque eu comecei o curso com ele, falando, eu sou militar e tal, mas eu quero fazer criação, direção de arte, beleza, seja bem-vindo. Do meio do curso pro final, ele pediu baixa.
Puta, olha aí.
Aí eu falei, como é que é? Tu pediu baixa, meu? E aí ele, não, vou dedicar a carreira agora e tal. E eu falei, cara,
ele foi
para o
Monumento,
é,
ele foi lá, logo no, acho que no primeiro ou segundo ano dele, Leão em Cannes.
Até eu comento isso no curso que eu estou gravando, chamado Creativity. Ele é um dos exemplos, dos cases, do case que eu conto também, porque é um exemplo da determinação que quase não se vê hoje, né? Hoje está tudo muito no...
Ele é um cara muito focado, né? Ele tem essa coisa da disciplina militar e tal, mas também um lado muito criativo, muito humano.
Encontrei
muito,
com ele
muito
lá
bacana.
Na Fermento, já.
Isso, ele voltou, ele teve um tempo que voltou e ficou lá com a gente, bem legal.
Muito legal. Vou começar pelas perguntas que mandaram no seu inbox. Já mandaram direto para ele, então vamos lá, peraí. Qual foi a sua experiência mais emocionante ou mais assustadora ao mergulhar com os tubarões?
Ao mergulhar com os tubarões, bom...
Pô, eu só de olhar já fico assustado, filho.
Cara, experiência emocionante, eu tive várias, né? Assim, muitas. Sempre que eu tô lá embaixo é uma baita emoção mesmo, sabe? Tá com aqueles animais grandiosos, né? Imponentes e tal, sem qualquer tipo de proteção, num ambiente equilibrado, em harmonia com os bichos, né? Então, eu sinto essa emoção o tempo todo. São vários sentimentos bons, né? De paz.
Antes de você mergulhar, você faz um preparo, alguma coisa?
Não.
É na tora, tipo, mete o tanque ali, vamos.
É mais ou menos isso, assim. A gente... prepara o equipamento, tem todo um ritual, mas um ritual mais técnico mesmo, né, assim, e aquela respirada, mentalizo, né? Mais ou menos o que eu quero, o que, que eu vou fazer. Tem uma espécie de planejamento de mergulho, né? Eu estudo o local, eu estudo a profundidade, a corrente, a visibilidade, a temperatura da água, uma série de coisas que vão impactar no meu mergulho, né?
Não, e já te dão um mapeamento também dos bichos que tem ali embaixo.
Sim, é. Sempre que eu vou para algum lugar, eu já sei mais ou menos o que, que eu vou encontrar, as espécies de tubarão que eu vou encontrar, outras espécies, né, de animais que vão estar por ali. E aí eu vou planejando o meu mergulho e o tipo de cuidado que eu vou ter na hora de mergulhar, né? Mas, assim, um ritual, uma coisa... Não, é um negócio bem técnico, digamos
Cara,
assim.
Cara, as fotos são apaixonantes. Acho que a gente podia conversar, hein, Vitor? E, de repente, já deixar rolando umas fotos aqui dos mergulhos, né? Que já viram um pano de fundo aqui, ó.
Mas assim, falando até da coisa da emoção, né? De um momento emocionante, eu acho que a primeira vez que eu vi um cardume gigantesco, assim, de centenas de tubarões martelo em Galápagos foi um momento... Ali misturou um monte de sentimentos, sabe? Tinha medo, tinha... Porque era praticamente a minha primeira vez com os tubarões. Eu fui logo para Galápagos, né? Então, teve essa história de... Assim, era um deslumbramento misturado com medo, misturado com excitação. Era uma coisa bem louca.
Porque
bem
é um
louca,
bicho gigante, né?
São grandes, cara. Assim, esses tubarões esses martelos, né, de cardume lá de Galápagos, tem coisa entre 2, 3, 4 metros. Assim, são bem grandes, né? Então, é muito emocionante, né? Agora, perrengue, teve uma espécie de perrengue que eu passei, que foi no mergulho noturno, cara. Eu estava nas Bahamas, em Tiger Beach, né? Que a Tiger Beach é uma espécie de grande banco de areia no meio do nada, assim. É Caribe, né?
Uhum,
mas
uhum.
É alto mar, né? E tem um banco de areia. Profundidade ali de 10, 12 metros.
Raso até.
E que é o habitat, né, o lar de muitos tubarões tigre. Né? E lá tem vários tubarões. Tem tigre, tem o grande martelo, tem limão, tem cabeça chata, tem lixa. São várias espécies. Mas a grande atração mesmo, né, de Tiger Beach são os tigres. E a gente tem um
Qual
mergulho.
Que é o tigre que grita?
Tigre, pode, vai passando. Esse que vai passar, esse aqui é o tigre.
Esse é o tigre?
É. Né? Essa é uma fêmea, tá grávida, inclusive. Né? Esse é o tigre.
Ah, esse parece o mais comum, né? Que a gente vê de desenho animado, por exemplo, né?
É, tem ele e tem o tubarão branco, né? O mais comum desses de desenho animado mesmo é o branco, que é o grande tubarão, né? O maior de todos e tal.
Nossa, olha então, que foto linda. Volta lá, meu.
Essa daí foi no pôr do sol, depois eu conto um pouco sobre ela. Né? Então, nesse mergulho noturno, cara, ele tem uma peculiaridade, assim, que os tubarões limão, né, eles ficam no fundinho da areia ali e ficam parados, só abrindo a boca e fechando a boca para que um tipo de peixe, né,
um pequenininho,
como se tivesse tirando os parasitas do dente dele.
Atendimento odontológico de peixes.
Tipo isso, né? É um espaço que a gente chama de clean station, de zona de limpeza, né? De estação de limpeza. Então, é um barato, porque você desce, aponta a lanterna, eles estão lá paradinhos e você pode...
E,
né?
Eles não mexem, eles se incomodam.
Ficam lá só abrindo a boca, fechando a boca, tá, os peixinhos entrando e você ali com a lanterninha e tal, filmando, e eles paradinhos, cara. É um barato. Só que tem os tigres, né? E eu tava nesse dia, eu tava um pouco...
O comportamento do tigre é diferente, é isso?
É, o comportamento do tigre... O tigre, ele tem um comportamento um pouco mais agressivo, né? Você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ele já é um tubarão tipo 4 metros, 5 metros. É um tubarão que pesa mais de meia tonelada e que tem a mordida mais pesada do mundo, né? Então, assim...
Já era.
Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não é... Você não fica 100% à
não
vontade.
É confiar,
não tem como, né? São animais selvagens, sim, e tal. Sim. E aí, Eu estava um pouco descompensado nesse mergulho noturno, o meu lastro não estava bem regulado, então eu estava flutuando um pouco mais do que o normal. E aí eu não conseguia, tipo, ficar na areia. Eu ficava e começava a subir.
Entendi. Boiava.
E começava a subir. E aí, numa dessas, eu estava ali meio distraído, fotografando, filmando, etc. E aí eu estava perto do engodo. O engodo é uma caixazinha, né? Assim, na verdade, o engodo é peixe podre, né? Ali, a isca, né? Ela fica numa caixazinha cheia de buracos, né? Os peixes podres lá dentro. E a corrente leva aquela gordura, aquele... E é o que atrai os tubarões, né? Então, uma das regras do mergulho com tubarão é não ficar perto do engodo, sob hipótese alguma. E eu estava perto do engodo. E aí o Dive Master, né, que é o cara que comanda a operação de mergulho,
cara, percebeu?
Não só percebeu, ele abortou o mergulho, mas assim, numa afoito, tava nervoso e tal. E todo mundo subia, sobe. Cara, quando chegou lá em cima, esse cara me deu um esporro, bicho. Você quase morreu. O tubarão tigre passou na sua cabeça com a boca aberta. Você quase
nem
morreu.
Viu.
Não vi nada. Cheguei lá em cima e fiquei meia hora tomando esporro. Que eu quase morri. Que o mergulho foi abortado por minha causa e não sei o quê.
Esse Júnior tá fazendo com a gente aqui, pô. Matou nosso mergulho.
Pois é. Não, e assim... eu não vi, não percebi na hora, eu não tive medo nenhum, não foi uma coisa que né? Mas isso nunca saiu da minha cabeça, assim, essa possibilidade de eu ter sofrido um acidente.
Tu acabou de responder outra pergunta, que é assim, quando você viu pela primeira vez um tigre de perto?
Ah, não, essa é, aí é outra pergunta, né?
Esse que chegou perto, qual era o tubarão?
O que quase... teoricamente me mordeu, era um tigre, né? Agora, a primeira vez que eu vi um tigre foi também em Tiger Beach, né? Tiger Beach, lá nas Bahamas, né? Cara, ele é talvez a meca mundial do mergulho com tubarão, assim, porque são muitos tubarões, são várias espécies, você tem ali pelo menos... 3, 4 dos maiores tubarões do mundo,
exemplo,
né, dos mais perigosos.
O cardume deles, eles misturam, tipo, tigre com...
Sim, a maioria desses tubarões grandes, eles não nadam em cardumes, né? O tigre, ele não tem um cardume, ele é um tubarão mais solitário, digamos assim. Ele, o grande martelo, que é uma espécie de martelo, tem 10, 11 espécies de tubarão martelo, né? O grande martelo, uma espécie específica, ele é um tubarão solitário, digamos assim, né? Então, mas o limão tá ali, tem vários e tal. Você tem no mergulho, cara, em Tiger Beach, você tá mergulhando com, às vezes... 30, 40, 50 tubarões ao mesmo tempo, sabe? Só que você tem ali o limão, você tem o lixa, que são o caribenho, tal, que são tubarões mais tranquilos.
Suave.
Bem suaves mesmo, assim, sabe?
Eu vi que tem foto tua fazendo carinho no bicho, não tem?
Tem. Não necessariamente minha, mas que eu tirei de um colega fazendo, né? Pode passar, né, lá pra frente. Né?
Que eu falo
ali. Tem no vídeo, depois a gente dá uma olhada. Né? Tem um pouco de tudo aí.
Ali, é muito próximo, né, velho?
E aí, esses tubarões, a gente não... Vamos dizer assim, a gente não se preocupa muito com eles. Mas tem todo um ritual, você falou dos rituais, né? Quando aparece um tigre, quando aparece um grande martelo... quando aparece um cabeça chata, né? Que são tubarões, são 3 dos 5 mais agressivos do mundo, né? Então...
Olha.
Então você tem alguns cuidados, né?
Primeiro, nossa, já muda o clima, né? Tu já fica tenso na parada,
um pouquinho, né?
Oh.
Não vou dizer que eu fico 100% relaxado, que é mentira. A gente sempre tem que manter um pouquinho ali de tensão. Mas o mergulho, ele tem uma característica que é muito legal, assim. Ele não é um esporte de adrenalina. Né? É um esporte que quanto mais, né, uma prática que quanto mais relaxado, quanto mais tranquilo, quanto mais zen você tiver, melhor o teu mergulho. Porque quanto, se você estiver excitado, se você estiver com medo, se você estiver agitado, o seu consumo de ar é maior.
Entendi.
E você passa menos tempo debaixo d'água.
Não é nem o teu comportamento que o peixe... Não é que o bicho percebe o teu comportamento mais agitado, mais tenso. É o benefício do ar que você precisa...
É a curtição do mergulho, né?
Você vai ficar mais tempo...
O mergulho é uma prática contemplativa, né? Ela não é uma coisa de adrenalina, não é um esporte radical.
Não é uma pescaria, né, velho?
Não é coisa de arpão. Então, lá embaixo eu costumo estar muito tranquilo. Eu costumo estar muito sossegado, sem medo,
sem
nada.
Qual o time de oxigênio?
Depende da profundidade, depende da mistura de ar, depende da tua forma física, depende, né, de uma série de fatores, né? Se você está gordinho, se você, né, tem tudo isso, muda, mas você fica ali, vamos dizer assim, no mergulho mais raso, né, 12 metros, 15 metros e tal, você fica em torno de uma hora e 10, 50 minutos. É um tempo razoável, né?
Pensando que você está lá no fundão, meu irmão, uma hora é uma vida, né?
É uma vida. Mas aí, à medida que você vai mais fundo, menor o teu tempo de mergulho, maior o teu consumo de ar, né? Então, se você for ali a uns 30 metros e tal, você tem 30 minutos, 25 minutos, né? Quem consome bem, uns 40, pouco mais.
É, aí já é, a parada já é mais profissional, o cara tem que ter um controle muito maior, né?
É porque, igual eu te falei, são muitos fatores, se a água tá fria, se não tá fria, porque se ela tiver fria, se você estiver sentindo frio, a tendência é aumentar o teu consumo de ar, então depende de estar com a roupa adequada.
Tem um monte de observações técnicas que o Grilo tá falando aqui, que a gente pensa que é só botar a roupa, o tanque e pular na água, sacou?
Nossa, quem dera, não, é um trampo.
Então, meu irmão, é todo um estudo, né?
Tem.
Um treino, e aí já meio que você já até respondeu também. Quando que despertou em você o desejo de praticar um esporte tão radical como esse?
É um desejo muito estranho, né? O desejo, assim, do mergulho foi essa coisa que eu contei no começo, né? Claudão e Alex botando pilha na faculdade ainda pra gente mergulhar. Mas a coisa com o tubarão, ele teve uma história engraçada, assim. A gente, nesse mergulho de Recife que eu contei no começo, né? Lá do carnaval do ano 2000, a gente brincava que era o bloco do Dramin, né? Porque o cara fazia um monte de merda, bebia pra caramba à noite lá em Olinda, pulava carnaval até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas a gente tava no barco, né? Puta, e o barco, o mar de Recife é alto. Nossa, a gente vomitava muito, mas muito, cara. E não tinha Dramin que dava jeito, não tinha nada que dava jeito, né? E aí...
É só manter uma distância do outro.
Puta, muito. Mas ninguém salvava, não era só quem tava
entendi,
na caixa. Ninguém salvava. Toda. Mas aí a gente... teve um mergulho muito legal, no naufrágio chamado Pirapama, né? E é um naufrágio, ele já está bem detonado assim, mas o que sobrou dele virou uma espécie de habitat ali das tartarugas marinhas. Elas ficam roçando no casco do navio e tal, do barco, e cara, eram várias tartarugas gigantes, assim, bem lindas e tal. E aí, nesse Pirapama, já estava todo mundo super ansioso para mergulhar lá e tal. E no barco, o barco dividiu o grupo em dois grupos de mergulhador, né? Aí um grupo ia primeiro, para não ficar muita gente. Aí depois,
subia.
De um tempo... ainda ficava um tempo ali, os dois juntos. Mas depois de um tempo, o grupo
saía
subia.
Primeiro.
E aí, isso. E aí, eu estava no segundo grupo, né? E o primeiro grupo pulou. Né? Pulou na água, cara, não deu 5 minutos, começou a subir um monte de mergulhador, assim, tubarão, 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 não sei o quê. Aí, cara, enquanto os mais novos, a galera que não tinha experiência, subia desesperada no barco, a galera mais velha pulava. Eu falei, pô, que troço estranho, bicho. Esses caras estão pulando, tem um tubarão lá, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, bom, tem alguma coisa aí. E comecei a conversar com a galera mais experiente. Eles foram me falando de que o tubarão não tem problema nenhum, assim. É um bicho como... Não, é um animal selvagem e tal, mas você não faz parte da cadeia alimentar dele, você não faz parte, né, da história dele, ele não é esse bicho que você
é só tomar cuidado para você não se ralar no ferro lá e sangrar.
Cara, eu já mergulhei sangrando, não tem problema nenhum, cara. Eles não, você não é o alvo deles,
perfil,
sabe?
Perfil dos bichos.
É, a maioria dos ataques, eles acontecem por dois motivos, né? Assim, um motivo, primeiro, é quando eles são ameaçados, acuados, né? E o segundo é quando eles te dão o que a gente chama de mordida de inspeção, né? Assim, você está num ambiente de baixíssima visibilidade, sujo, né, poluído, num ecossistema desequilibrado e tal. Então ele vai...
Aquela coisa meio nublada.
E você vê que assim, o que acontece? O tubarão ele vai te dar uma mordida, né, e solta, porque você não é parte do...
Mas tu consegue sentir a mordida do bicho?
Não, isso... Eu não quero sentir.
Porque eu tô falando tipo quando... assim, velho.
Eu tô falando
como é que
dos...
é isso? É um teste, né?
Eu tô falando dos acidentes, né? Assim, de... Esses que acontecem em Recife, por exemplo, uhum, né? Tá ali, pô. Um ambiente, né? Um ecossistema que não tá equilibrado. É um... Água muito turva, suja, né? Perto de desembocadura de esgoto, de não sei
entendi
o quê. Então.
Já é outra proposta ali.
Ele tá vendo ali uma espécie de vulto, ele vai, pô, opa, não é o que eu quero, e sai, né? Só que uma mordida de um tubarão, bicho, ela pode te matar.
Não, arranca, né, a perna, arranca o braço, surfista, a gente conhece,
exato,
a galera, né?
Mas se você tá num ambiente equilibrado, com uma visibilidade de fato boa, etc., cara, não tem perigo, assim, você não vai ser...
Alvo.
Não.
Que sensacional, velho, já começou a mudar muito a minha visão do tubarão.
É super tranquilo.
Ó, assim. Isa Press entrou, Jaque Sincera entrou, Jaque Sincera, já mete uma pergunta sincera.
Vamos nessa.
Natasha Winnick... Sejam todos bem-vindos, hein? Márcio Aparecido, Marcos Assis, por
legal,
acaso, meu irmãozão.
Bem-vindos todos.
Fernando Dubu, Wildromar. Pô, bota teu nome de verdade aqui, brother. É o cara que vai fazer aqui o funil semana que vem. André, velho, de professor de direção de arte lá do CEUB.
Que maneiro.
Cara
que
das antigas, Chico por aí, Leon Almeida, Dani Guerra.
Olha aí.
Valério Pontes, Gera, uma galera, sejam bem-vindos.
Massa demais, valeu.
Pensem nas perguntas e vambora, galera, que o papo aqui tá interessante. Já mudou minha... Já tô começando a pensar em mergulhar e levar o Romeu.
Cara, eu brinco com meus filhos, né, que a partir dos 10 anos você já pode fazer um curso de mergulho e tal. Então, aqui em Brasília eu indico a Fluid, grandes amigos, né? Até publicaram o nosso...
Que bacana, exatamente, obrigado, gente. Né?
Então...
Você fez o curso lá quando você começou?
Não, a Fluid acho que nem existia quando
nem existia
eu fiz o curso. E a escola que eu fiz já também não existe mais, né? Que era a Divers University. Então, mas assim, cara, é super tranquilo, de verdade. Eles não são uma ameaça para você... Tá, às vezes você é mais ameaçador para eles do que qualquer outra coisa. No mergulho de Galápagos, por exemplo, a gente vê isso muito claro, sabe? Para o tubarão, para o cardume de martelo se aproximar de você, para um tubarão se aproximar de você, cara, se você estiver soltando bolha ou tiver mergulhadores, né, em vários níveis soltando bolha, não sei o quê, ele não chega perto. Né? Ele se sente em dúvida, ele é ameaçado, né? Então é muito tranquilo. E se você for ver também a parte, vou chamar de matemática, né, de estatística, de ataque de tubarão, é um negócio muito pequeno, né? Você tem morrem, né, seres humanos vítimas de ataque de tubarão por ano, assim, cerca entre 10 e 15 pessoas por ano.
Por ano.
É muito pouco.
É pouco demais para a quantidade de tubarão que existe, de mergulhadores malucos.
Não, e você vê, morre muito mais gente por uma mordida de cachorro, atacado por cachorro. São 9 mil mortes por ano. Né? Morre muito mais gente por abelha, por formiga, né, por vaca.
Caramba!
Então, assim...
É porque assusta, o bicho assusta mais, né?
Existe um mito, né? Acho que o nosso amigo Steven Spielberg contribuiu muito, né, com o filme Tubarão para criar esse mito da máquina assassina e tal. Cara, mas não é. São bichos assim, bastante dóceis até. E lá nas Bahamas, em Tiger Beach, eu mergulhei com um cara que ele chama Dean Abernethy. Ele é um fotógrafo, cinegrafista da National Geographic, da Animal Planet e tal. E ele é um cara que dedica a vida dele, né, aos tubarões. Foi ele que descobriu Tiger Beach, batizou Tiger Beach. Ele tem uma história muito louca, porque ele foi atacado por um tubarão, foi mordido.
Sério?
E a história dele ali ficou entre a vida e a morte, né, durante muito tempo. E meio que virou uma celebridade nos Estados Unidos, porque noticiavam essa história, acompanhavam a vida dele e tal. E depois que ele sobreviveu, né, ao ataque do tubarão, um tubarão tigre, ele passou a dedicar a vida dele a preservar os tubarões tigre. Né? Então, eu mergulhei com esse cara e ele tem uma teoria que é muito legal, assim, que ele mostra essa teoria.
Eu já vou fazer a pergunta, né, em cima disso.
Tranquilo. Ele mostra a teoria na prática, que é o tubarão, ele reage ao afeto. Então, ele faz carinho nos tubarões tigre, ele abraça, rola com os bichos na areia. É um negócio impressionante, assim. Ele sabe o nome, ele sabe não, ele batizou os tubarões, ele conhece 90% dos tubarões da região pelo nome. Ele entra na água, cara.
Quer estabelecer um relacionamento com os bichos.
Estabelecer um relacionamento com os bichos. E ele foi percebendo que os tubarões reagiam bem ao afeto, ao carinho. E que gostavam e voltavam para receber mais, né? Então...
BFF.
É. Então, até tem uma guerra, né, entre a galera que acha que você não pode tocar o animal de jeito nenhum e etc., com a ala Jim, que é a ala que entende que se você... que o tubarão gosta do afeto, gosta do carinho, e que você fazer isso, como tem na...
Uhum, na foto ali.
Nas imagens e tal, você ajuda a desmitificar essa imagem... Né? Da máquina assassina e etc. Se for assim, com efeito, digamos assim, né? A relação do tubarão com o ser humano é muito parecida com a do pet mesmo, um cachorro com o ser humano. Né?
É, vira um bicho de estimação a partir do momento que você conhece.
Você conhece, dá carinho, dá afeto,
fazer?
Ele retribui, etc. Você deixa de correr algum risco? Nunca. É um animal selvagem.
Assim como o cachorro também.
Assim como o cachorro, né? Então, é importante, assim, esse trabalho que o Jim faz e que, no fundo, eu sou ali um seguidor, né? Enfim, eu tô com ele nesse trabalho de tentar desmitificar um pouco essa relação que o ser humano tem com o tubarão. A gente falou, né, poxa, 15 pessoas morrem por ano vítimas de ataque de tubarão. Sabe quantos tubarões morrem por mês vítima de ataque, vítima da ação do ser humano? 9 milhões, cara.
Jesus amado.
É um absurdo, né? Então, assim, eu brinco, eu tenho medo de gente, eu não tenho medo de tubarão.
O perigo tá mais pra cá do que pra lá, não é verdade?
Eu tenho medo de gente. Gente é perigoso. Caramba. Tubarão não, tubarão é tranquilo, né, assim. Agora, igual eu falei, não estou falando para todo mundo sair mergulhando com tubarão, tem que se preparar, tem que conhecer, tem que estudar e tal, mas é muito sossegado, assim, desde que você entenda o que você está fazendo.
E até onde você pode ir.
Até onde você pode ir, quando você pode ir. A gente falou, né, da água turva e tal, cara, se a visibilidade da água não tiver excelente, eu nem desço.
Não.
Né? Porque é problemático.
O sinal já começa por aí, né?
Exatamente.
O cara perguntou aqui, como você vê o papel dos mergulhadores na conservação dos tubarões e de seus habitats? Quais são os destinos de mergulho com tubarões que estão no topo da sua lista de desejos?
Ah, legal.
Por quê?
Vamos lá. Cara, o papel do mergulhador na conservação, né, do mergulho de modo geral na conservação, ela é fundamental. Você tem lugares, por exemplo, no México, em Cabo Pulmo, né, que você tinha uma pesca predatória, etc., que dizimou as espécies e tal. E de um momento específico, o governo transformou aquele lugar numa zona de conservação, num parque nacional, a vida voltou, né, e... Aquela turma que vivia da pesca do não sei o quê passou a viver do turismo, fazendo uma receita muito maior.
Demais, ressignificou o lugar.
Isso tem sido uma prática ao redor do mundo todo, né? De da turma da conservação, né, é mostrar que você tem alternativas de renda, etc., com o turismo, a pesca, a pesca predatória e por aí vai. Então, e da onde vem esse turismo? Né? Do mergulho, né? Da prática do mergulho. Então, o mergulho, os mergulhadores são fundamentais nessa conservação, né, dos tubarões, assim, nessa política e etc. E fora isso, esse trabalho, né, que a gente faz de fotografar, de filmar, né, de criar esse conteúdo a respeito dos tubarões.
Eu ia falar isso, porque, cara, não é só um passeio, não é só um hobby. O que fica registrado ali, uhum, vira documentário, sim, vira um monte de outros materiais.
Exato.
Que acabam, né?
Exato, exato. Né? Porque é um pouco esse papel, né, de comunicador, digamos assim, né, de desmitificar as coisas, né, de mudar a relação, mudar a ótica com que a gente vê.
Nossa, essa história
é o papel do criativo, inclusive,
eu,
né?
Eu acho que é isso.
Ressignificar, igual você está falando.
Exatamente. Né? Exatamente a proposta.
Então, o papel do mergulho, do mergulhador, cara, é fundamental. Né? Quanto mais a gente estimular a prática desse esporte, quanto mais a gente estimular, né, a formação de mergulhadores, etc., maior vai ser esse turismo, maior vai ser a renda para essas pessoas que vivem, né, antes, que viviam antes da pesca e por aí vai. Sobre os points de mergulho,
os,
né,
lugares,
os sonhos de
tops,
consumo e tal. Bahamas, Tiger Beach, esse é... Para quem gosta de tubarão, mas tem que ser tubarão, porque não tem quase mais nada, né? Tubarão.
Só tubarão.
Só tubarão, né? É um lugar espetacular. Galápagos é fora da curva, é um negócio absurdo, assim. A quantidade, a profusão de vida em Galápagos é um negócio impressionante, né? Acho que não é à toa que Darwin formulou lá, né? Terminou de formular em Galápagos a teoria da evolução das espécies, né? Das espécies. Então, assim, Galápagos é talvez o melhor mergulho do mundo, assim, né?
Eu ia fazer essa pergunta, tu já respondeu. Uhum. Qual foi o melhor mergulho ou que você acha
não,
que deve
não necessariamente
deve
o lugar
ser
que eu mais gosto, tá, de mergulhar. Tem outros, assim. Eu gosto muito, por exemplo, de Revillagigedo, no México. É um arquipélago de ilhas vulcânicas no meio do Pacífico, mas, assim, há 20 e tantas horas de navegação, sei lá, longe pra caramba do continente. E são ilhas inabitadas, né? Ilhas vulcânicas, são pedaços de pedra, vulcões no meio do mar e tal. E tem um lugar específico chamado Roca Partida, que é um mergulho, cara, espetacular.
Nesses, assim, mergulhos, uhum, assim, tô te perguntando como um leigo, tá?
Fica tranquilo, vamos lá.
Que até foi meu irmão que perguntou aqui, ó. Marcão, uhum, vou fazer o transferindo aqui. De todos os mergulhos, uhum, qual foi o peixe mais bonito que você encontrou? Não necessariamente tubarão.
Aham, uhum, peixe mais bonito.
Porque
que
eu acho que eles não estão muito próximos quando você tá no meio dos tubarões, acho que talvez...
Não, assim... Eles... convivem super bem, não tem problema. Tem os momentos de caça do tubarão ali e tal, né? No geral, você tá num recife, né? Num coral, tem de tudo. Tem tubarão, tem peixe colorido, tem peixe grande, tem cardume, tem tudo. Você vê tudo ao mesmo tempo, né?
Tartaruga, como você falou.
Tartaruga, raia, tem de tudo, né? Galápagos, cara, isso que eu tô falando, é uma profusão de vida, é uma loucura. Onde você olha, tem coisa, tem muita coisa para ver, né? E aí, Galápagos, eu falei, né? México, tal, Roca Partida. Cara, no Brasil, não tem um bom mergulho com tubarão no Brasil.
É mesmo?
O que chega mais perto de ser um bom mergulho com tubarão no Brasil é Noronha, mesmo assim não é... É difícil ver, você, né, vê pouca coisa, assim, uhum, comparado a esses lugares que eu estou falando, né? Você tem Coco Island, a ilha de Coco na Costa Rica, que é espetacular também, é pau a pau com Galápagos praticamente, né? E tem o meu sonho de consumo, que é o Japão, onde tem cardumes gigantescos de tubarão-martelo e por aí vai, que é maneiro. E fora isso, tem alguns lugares para você ver tubarões específicos, né? Por exemplo, eu sou louco para mergulhar na Noruega para ver o Basking Shark, é o tubarão elefante, o tubarão...
Diferentaço.
É, um tubarão bem diferente e gigantesco, né? Ele é um tubarão que não oferece risco nenhum, tá? Ele filtra água, igual o tubarão baleia, né? Que é o maior peixe do mundo.
Uhum.
E que é um doce, assim, é um gigante gentil, né? Ele tem ali 12 metros.
Alencar, 2622 entrou.
É esse, Alex Alencar.
Ô Alex, tu entrou atrasado, filho, porque ele já falou muito de tu aqui.
Né?
Depois tu assiste pra ver lá.
Vamos lá. E aí, e tem um outro tubarão que eu sou louco pra ver, eu tive perto dele, não consegui ir no lugar específico onde tem os encontros com ele, que é o Treasure Shark, eu não sei, tubarão raposa em português,
uhum.
Né? Que ele é um tubarão bem bonitaço, assim, diferente e tal. Então, isso, cara, tubarão, pô, são mais de 500 espécies diferentes, né? Eu não vi, sei lá, um décimo disso, então...
Não, e olha que tu já mergulhou bastante, né, viu?
Então tem sempre um lugar legal pra você ir pra ver coisas específicas, mas assim... se você quer fazer um mergulho que é certeiro que vai ser memorável, espetacular e tal, Bahamas, Tiger Beach, Galápagos, Coco Island e México, né?
Vocês que são apaixonados por mergulho, sigam a dica do Grilo.
Eu lembrei de um outro lugar, cara, que eu tive uma experiência muito maneira. E talvez também uma das mais inesquecíveis da vida, das melhores, voltando lá àquela pergunta anterior, que foi em Cuba, né, num lugar chamado Jardines de la Reina, né, os Jardins da Rainha, e lá tem um tubarão, que é o Silk Shark, né, o tubarão seda, e ele tem um comportamento que é muito legal, chama mobilidade tônica. Um cara chamado Gualberto, que eu conheci, eu mergulhei com ele, fui com ele, né? Ele era o meu instrutor ali, o meu dive master. Ele descobriu sem querer que pegando, fazendo uma pequena torção assim na nadadeira caudal do Silk, ele meio que apaga.
Cara.
E aí você consegue pegar e tal, não sei o quê. É uma prática um pouco condenável e tal, mas na época...
Não, não machuca, é meio que apertar o botão de ligar a luz.
As pessoas não sabem direito, é uma coisa que ainda não está 100% estudada, até onde eu sei e tal. Então, mas é isso, ele apaga.
Aí depois, para voltar, você aperta
ele,
de novo.
Ele
acorda
sai.
Tipo tomada.
Então, assim, eu tive a oportunidade de mergulhar com esse cara, que pô, é um cubano, descobriu isso lá.
Que sensacional, meu.
E ele me ensinou. Me ensinou a pegar os tubarões. E aí eu fiquei, cara, o mergulho inteiro pegando tubarão, cara, pelo rabo. E aí pegando ele assim, entregando para as pessoas fazer foto e tal, não sei o quê. E foi muito divertido. O dia, o meu momento, assim, foi quando eu peguei dois ao mesmo tempo, né? Eu tava com um tubarão numa mão, o outro tubarão na outra, assim. E aí eles vão me levando um pouco pro fundo e tal. Um soltou, o outro eu peguei ele e tal. Cara, muito maneiro. Foi uma experiência maravilhosa. E os mergulhos de Jardines, né? Cara, Cuba é... espetacular. Jardines é uma espécie de pântano no meio do Caribe. E aí você tem um hotel flutuante e tal. E é um lugar muito frequentado no mundo todo, principalmente na Europa, para pescaria e para mergulho.
O que eu fico imaginando, ouvindo você contar as histórias lindas, é que através do mergulho, meu irmão, tu conhece muito lugar bonito.
Muito, muito.
Né? Tipo assim, aquele turista que fala, pô, eu vou fazer um planejamento para conhecer Noruega. Não, tu já vai conhecer automaticamente se você for fazer um mergulho.
Acho que parte do que me encanta no mergulho, assim, na prática, né? É essa possibilidade de você ir para um lugar incrível, muitas vezes remoto, e aproveitar esse traslado, né? Essa viagem... para conhecer as coisas em volta, né? Eu fui agora...
Mas com foco, de repente, um foco muito diferenciado de quem vai a passeio, né? O cara vai para o turismo, ele quer conhecer todo o ponte, toda a cidade, todos os lugares. Você já vai para um outro motivo.
É, e aí eu aproveito
para conhecer. Aproveita, então você acaba fazendo dois passeios em um.
É basicamente isso, né? E fora que o mergulho em si te leva a lugares que pouquíssimas pessoas vão ou foram, né? O que também tem um lado terapêutico, o que também tem um lado criativo e tal. Porque, por exemplo, cara, Cocos, né, na Costa Rica, são 30 e tantas horas distante, né, de navegação do continente. Não tem nada perto, não tem nada em lugar nenhum. E você vai para um lugar que não pega, não tem internet, não tem telefone, não tem nada. Você fica 2 dias assim naquela síndrome de abstinência, naquela fissura. Depois você desliga do mundo.
Depois tu não quer voltar para casa.
Não, é você, a natureza, sabe? É um negócio que, igual eu falei, é terapêutico, sabe?
Essa tua fala e a fala do de liga e desliga do tubarão, cara, cabe aqui, ó. Você já teve alguma experiência de interação única ou incomum com o tubarão durante seus mergulhos?
Sim.
É muito isso, né? É. Você ter esse contato, você descobrir uma chave e você, a partir desse movimento, você já está se relacionando com ele de uma outra forma.
É. E a coisa do afeto também é muito legal, né? Assim, especialmente essa experiência que eu tive no mergulho noturno com os tubarões limões, né? De acariciar, eu soltei a câmera um pouco e fiquei com eles ali durante um bom tempo. É muito legal, sabe? É muito...
E para você que já conheceu várias espécies de tubarão?
Vamos lá.
Muitos tipos. Qual é o que você mais gosta de estar perto, de observar, de contemplar?
Essa é uma pergunta difícil para Dedéu, mas vamos lá.
Eu fico vendo as fotos, cara, são lindos.
Com cada tipo de tubarão eu tenho uma relação, vou chamar de diferente, né? E um prazer, uma admiração diferente, né? Com o tigre é um dos meus preferidos, sem dúvida, porque ele é muito poderoso, velho.
Ele é imponente, ele chega e assim, já ocupa o espaço.
Não, ele chega e ele toma conta, né, assim, do olhar de todo mundo, não tem como, né? É um tubarão, igual eu falei...
Majestoso,
de 4 metros, bruto, sabe, grande.
Ele seria o tubarão do desenho?
Aquele é o branco.
Aquele é o branco?
É, o tigre, o branco, tem essa característica de ser imponente, assim, de ser bem parrudo e tal. Então, cara, você tá debaixo d'água, sem nenhuma proteção, sem nada, só com uma câmera, e vê um bicho desse tamanho se aproximando.
Já impactado.
Cara, mas ele se aproxima em câmera lenta, é um nado, sabe assim, caguei pra qualquer coisa que esteja perto, porque nada me pode me afetar, assim. Ele vem tranquilo.
Soberano.
Ele chega curioso, assim, puff, bate na lente da tua câmera e sai.
Caraca. Uau! É muito. Pô, é lindo.
Tem umas fotos que é close, assim, dele metendo a focinha na câmera, né? Tem depois...
Tu quer passar o vídeo agora?
Não, pode ser mais pra frente um pouquinho. E aí, essa relação de admiração e até de consciência do seu tamanho no mundo. Sabe? Bicho, ali tu não é nada. Né? Ali você não é diretor de porra nenhuma. Ali você não é... Você é nada. Se aquele bicho quiser te matar, ele dá uma mordida, acabou. Né? Então, ele nada melhor que você, ele morde melhor que você, ele é maior que você, ele é muito mais poderoso que você, né? E a gente tem essa, o ser humano, de modo geral, tem essa arrogância, né? De aqui, ele batendo na câmera aqui, né?
Que massa, velho.
Então, então a gente tem essa arrogância natural e essa relação com o tigre, né? com esses tubarões maiores de respeito e entender que ele também está te respeitando de alguma forma ali, em absoluta harmonia.
É uma aula, né?
É muito legal, né? É muito legal. Te coloca no lugar.
Faz pensar.
Aquele, né, um closão dele ali.
É lindo, né?
Então,
olha quando... o peixinho, gente. Olha o tamanho.
É, uma rêmorazinha.
Proporção do sardinha.
Então, quando o tigre vem... é uma sensação única, assim. E a outra coisa é que ele é bonito, né? Esse dorso rajado dele, que é por isso que vem o nome tigre, né? Por causa dessas pintas. Ele aqui, assim, ó, tá vendo? Então, eu acho ele um tubarão muito bonito. Agora, eu sou fascinado pelo martelo, cara. Porque ele é uma aberração estética.
Ele é exótico, né, velho? Parece que ele bateu de frente e esparramou.
Eu brinco que ele é uma aberração estética, né? É um acidente de design.
É verdade.
Mas, muito pelo contrário, ele é um tubarão espetacular, né? Assim, cada pedaço dele, né, tem uma função, tem uma especialização e tal. A cabeça dele nesse formato, né, tem algumas vantagens, né, competitivas que são muito interessantes.
Porque,
né,
ele é bem diferente do restante.
Ele consegue, por exemplo, fazer curvas, né, com uma rapidez e com uma angulação que outros tubarões não fazem, por conta da cabeça.
Aerodinâmica.
É como se fosse um aerofólio de Fórmula 1, do carro de Fórmula 1, assenta ele. Então ele consegue...
Ele dá guinada.
E fora isso, né, todo esse focinho dele aqui e tal é cheio de terminações nervosas que fazem com que ele capte, né, frequências elétricas mínimas, porque boa parte do alimento deles são raias que ficam debaixo da areia.
Ele, né, precisa chegar lá.
Então, esse bicho é lindo, cara. E essa espécie específica de martelo, que é o grande martelo, né, ele é especialmente bonito, porque ele tem uma nadadeira dorsal, aquela ali, né, gigante, assim, é toda desproporcional, é toda maluca. Então, ele é um tubarão... Olha lá, tá vendo o tamanho dela?
É lindo.
Né? É um tubarão único, assim, e isso me desperta muito interesse, admiração, assim, né. Mas eu fico com esses dois, e talvez o terceiro ali seja o Bull Shark, que é o cabeça chata, né? Porque ele é o único tubarão que eu fico um pouco mais...
Cabreiro,
porque ele é muito ágil, muito arisco, e é o animal que tem o maior nível de testosterona do planeta, né? Então ele é naturalmente agressivo e tal.
Ele já fica ligado.
Então quando ele entra no mergulho, eu fico já meio... Tenho que ficar esperto aqui e tal. Mas, por outro lado, ele sim é muito de desenho animado, assim. Ele é muito comum e tal. Porque ele é o que eu brinco, é tubarão com cara de tubarão. Uhum, né? Uhum. É ele e o branco. São os dois tubarão com cara de tubarão mesmo, né?
Cara de desenho.
E aí esse que tá na tela agora é maravilhoso. É o tubarão...
Parece baleia, né?
É o tubarão-baleia.
É o baleia?
Ele chama tubarão-baleia. Ele é o maior peixe do mundo, né? Porque a baleia não é peixe, né? Mas entre os peixes, esse
é o maior.
É o maior do mundo. Chega a 15
já
metros.
São 20 e 51, velho. É muito rápido. Acredito nisso. É muito rápido. Só vendo os peixes.
Não. Ó, vamos lá.
Tem uma pergunta bacana aqui também, que é: como você acha que a mídia retrata os tubarões em comparação à realidade que você experimenta durante os seus mergulhos? Inteligente essa pergunta, hein?
Sim, sim. A mídia retrata o tubarão, acho, por uma ótica distorcida, né? É bem a ótica do filme Tubarão mesmo, né?
Pegou,
do animal,
sendo
a máquina mortífera e tal. E que não é a realidade mesmo deles, né? Então, eu lamento, assim, mas tem sido feito um trabalho bem interessante, né, para tentar mudar isso, mudar esse entendimento, mostrar uma outra ótica e tal. Os mergulhadores, os fotógrafos.
Pois é, o cara, quando ele tem a primeira experiência, ele já quebra esse paradigma, né, meu?
Exatamente.
Talvez falte você ter mais movimentos que incentivem as pessoas ao mergulho.
Sim. Né? Encorajar, né, as pessoas.
Porque
depois que você vai também, você vê que não precisa de tanta coragem assim, né?
Esse
cara é corajoso. Não, corajoso ele dá
imagina,
com gente.
Imagina, isso pode começar lá na escola.
Teu filho que vai corajoso mexer. É trabalhar com criatividade em publicidade, né?
Corajoso
ser reprovado o tempo todo, ser colocado à prova o tempo todo.
Exatamente.
Isso exige coragem, né? Assim.
Tu tem que falar assim, não, gente, ó, você não entendeu. Não, mas vamos ter que fazer de novo, beleza, a gente faz de novo. vamos pra coragem.
Mas vamos lá, vamos seguir.
Vamos lá.
Seguir que tá acabando.
Pra alguém que tá interessado em começar a mergulhar com tubarões,
qual
que seria o teu conselho inicial?
Bom, primeira coisa, tem que fazer, né, um curso básico de mergulho, né? O curso básico
é o Open Water. Mas ele já faz o mergulho sem, sem... Primeiro curso de mergulho sem foco em tubarão. Mergulho, mergulho.
Sim, é, porque, cara, você só vai conseguir mergulhar e curtir um mergulho com tubarão o dia que você tiver à vontade embaixo d'água.
É, eu digo porque não existe um curso para quem está iniciando já preparado para tubarão.
Não.
Entendi.
Não tem.
É um processo.
É bom você fazer um curso, assim, é interessante, mas não é obrigatório você fazer um curso sobre os hábitos do tubarão, identificação de tubarões, etc. Isso ajuda você a ficar mais seguro, ajuda você a curtir melhor o mergulho, a identificar os bichos, a entender, né, as coisas. Mas não é obrigatório, não, é tranquilo. O importante é você...
Fazer o curso.
Fazer o curso, saber mergulhar, estar à vontade mergulhando, ter já alguns mergulhos na carteira, digamos assim, né, alguma experiência, para você não se afobar, para você não fazer besteira, porque isso te coloca em risco. Isso te coloca em risco, né? Então, o importante é você estar bem, né? Estar com a flutuabilidade boa, você saber, né? Você não panicar, esse tipo de coisa. Então, isso só vem com esse conhecimento que o curso...
A prática traz o equilíbrio para o cara já respira melhor, já consegue dominar o ambiente, né?
Eu só fui fazer curso sobre... tubarões especificamente, né, de identificação de tubarões, há pouquíssimo tempo. Então, eu já tinha mergulhado com vários, né? E quando você vai mergulhar, você não tem experiência nenhuma com mergulho com tubarão, né? O instrutor, o dive master, na verdade, o cara que comanda a operação, ele vai te dar todas as dicas que você precisa para mergulhar com tubarão, né? Porque tem algumas coisas que você tem que ter, tomar algum cuidado. Por exemplo, no mergulho normal, comum, você entra na água com o que a gente chama de passo de gigante, né? Com passo de gigante, que é você fica na ponta do barco assim, dá um passão grande e deixa o corpo
descer,
cair. Só que você tem um splash na água.
Ah, sim.
Esse splash na água, no mergulho com tubarão, não é desejável, né? Porque os tubarões... pensam ou entendem que aquilo ali é um barco jogando o resto de comida na água, etc. Então você pode sofrer um acidente de bobeira, né? No mergulho com tubarão, você entra na água primeiro com a cabeça,
pianinho,
olha, e depois deixa o corpo
escorregar
sem fazer muito barulho. Outra coisa que é meio uma regra, assim, nossa, você tem que estar com uma roupa preta, não pode ter nada brilhante, correntinha, brinco, não sei o que, porque pode confundir com escama de peixe que brilha, né? Cores muito fortes, chama a atenção do tubarão também, então...
Quanto mais sóbrio e mais apagado você tiver, melhor e mais seguro fica.
Exato, então, e outra, você na hora de mergulhar, na hora de descer, né, tem uma dicasinha, né, você tem que descer sempre na vertical e nadar, né, na horizontal, nunca na diagonal, porque na diagonal, o nado diagonal é muito típico de tartaruga, que é parte do... Então, também pode gerar uma confusão e provocar um acidente. Então, tem pequenas coisinhas.
Irmão,
né?
Muitas coisinhas, né?
Mas isso tudo no curso, barco ali.
E
no
curso
barco
também, no barco, o cara já dá a direção.
Ele já vai falando tudo pra você, até antes de você ir, né?
Caramba, então, a gente tá caminhando, tem 3 minutos, e já tá caminhando pro final desse papo, que eu ficaria aqui mais 5 horas conversando. Mas tem um programa que começa na sequência e a gente precisa liberar o espaço.
Vamos nessa.
Vai dar para assistir o filme? Ele é rápido?
Podemos, é 3 minutinhos.
3 minutinhos, vamos. Já quero aproveitar enquanto ele coloca o filme e já agradecer você que participou conosco aqui. Não esqueçam de se inscrever no YouTube da Funil, @pracimafunil, para a gente poder transmitir por lá também. Instagram, quero agradecer, Grilo, que demais estar aqui contigo, velho.
Valeu, irmãozão.
A gente vai fechar com esse filme. E a gente, na semana que vem, já vou dar um spoiler, tá? A gente vai ter uma escritora e um ilustrador. Eles meio que se completam, mas eles nem se conhecem.
Galera, boa noite. Obrigado aí pela participação de vocês. Foi muito legal, Maurão. Valeu pelo convite.
É muito divertido,
bom,
né,
demais,
cara? E nessa parada de falar de criatividade, de coisas tão belas, eu levo muito pro olhar de Deus, né, cara? Como é que ele é detalhista, cara? Que a gente fala de direção de criação, não tem ninguém melhor que ele.
Deus criou o tubarão-martelo, ele é um gênio.
Ele é um gênio, os bichinhos, as cores, as formas, né, cara? Deus é sensacional.
A gente vai ver um pouquinho dessa genialidade.
Esse é
um filminho que eu fiz em Bahamas, com as imagens, né, de Tiger Beach. O áudio sai lá?
Pro cara se apaixonar logo. O cara vai terminar aqui, já vai... Vou pra internet fazer um curso. ou vou me inscrever num curso. Olha que lindo. É que a gente aqui sem o som, né? Já...
A gente tá sem o som, né?
Não,
tá sem o som lá.
A gente tá aqui com o som. Aí tá sem... Aqui tá sem o som. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Essa parte de reprodução dos tubarões, eles se misturam ou eles acasalam nas entre eles? A raça respeitam as suas.
O que existe dentro dos tubarões já foi registrado é antropofagia, canibalismo. Você tem tubarão com tubarão, inclusive da mesma espécie. Uma coisa está sempre sendo estudada. Assim. E não são todos.
Olha o carinho,
essa é a zona de limpeza. Eles ficam ali, esses peixinhos chaves.
Fazendo
os parasitas dos tubarões.
Que demais, que demais. É isso.
Mas olha o tamanho desse peixe. Isso é uma fêmea, né? As fêmeas são maiores que os machos.
As fêmeas são maiores. Geralmente os machos, né, são mais encorpados.
Não, os machos são mais ágeis. Mas olha, a fêmea é gigante. Se você vê um tubarão muito, muito grande, o barco da fêmea.
Que demais.
Essa tá grave.
Né? E convivem com os outros bichinhos tudo do lado, né? Eu ficaria mais 5 horas, mas a gente tem que liberar o espaço. Foi um prazer, Grilo. Cara, valeu, voltaremos Sam. Mais vezes para fazer o segundo tempo dessa conversa.
Estamos aí.
Obrigado junto. De novo a vocês. Fiquem conosco. Mandem para os seus amigos, para os seus parentes, para eles conhecerem o projeto. É muito bacana. É falar de criatividade fora de agência de publicidade, no dia a dia, num movimento como esse, que aí você... Tenho o prazer de conhecer o que é um mergulho e de conhecer países lindos. Valeu, gente. Até quinta-feira a gente se encontra. Valeu, Vitor.
É nóis.
Tamo
junto.
Valeu. Um abraço. Até mais. Valeu. Grilo, dá pra ficar aqui a noite inteira.